ouvir com atenção e respeito, buscando compreender de verdade a necessidade do cidadão, porque a gente entende que cada manifestação tem que ser tratada com responsabilidade e sensibilidade. Atrás de cada demanda existe uma pessoa, uma história, uma necessidade real.
E para além disso também é importante nessa questão do lado do cidadão, e fora que a gente às vezes já chega cansado, está irritado porque tentou resolver e não conseguiu, às vezes é o problema do sistema, às vezes é a própria pessoa que também não teve o traquejo ali para lidar com ele. Então, essas frustrações, geralmente, é o que vocês acabam mais ouvindo, né?
Isso. Nosso compromisso é justamente atender com empatia, com gentileza, com respeito, porque é um ser humano, um cidadão, que merece essa escuta qualificada.
Houve uma época em que muitas pessoas reclamavam do atendimento do Detran. E de um tempo para cá, a gente não tem escutado, porque as pessoas criticam, mas quando é para elogiar, existe uma certa dificuldade. De um tempo para cá, tem notado que tem reduzido essa questão das queixas com relação, principalmente, atendimento?
Sim, essa queda nas reclamações referente a atendimento, justamente porque o Detran ele passa por um planejamento estratégico. E entre as ações e as atividades desse planejamento, está justamente essa capacitação da equipe para o bem atender. E a gente vê esse reflexo justamente nos resultados da ouvidoria. De mais elogios referente a bom atendimento e menos reclamações referente ao mau atendimento.
Isso é bom. Eu gosto sempre de elogiar mesmo, porque eu acho que quando você elogia, dá a certeza daquela pessoa que ela está indo num caminho certo. E saber que tem a segurança também de que se você for levar uma queixa, aquela queixa ela vai ser ouvida com carinho, com atenção, com zelo. Eu acredito que vocês têm buscado muito isso. Então, é aí onde entra a importância do papel da ouvidoria?
Isso mesmo. A ouvidoria tem que ser um espaço de confiança, onde o cidadão pode se expressar com segurança. E a gente vê esse reflexo também nos nossos relatórios gerenciais, porque a ouvidoria é um instrumento de gestão. Atualmente, a gente fez o último relatório referente ao bimestre de janeiro e fevereiro de 2025-2026 e também, como resultado, nós temos um crescimento superior a 100% dos acessos junto à ouvidoria. Isso é resultado desse trabalho que a gente tem feito de ganhar a confiança do cidadão.
No finalzinho, eu vou pedir para reforçar, mas eu queria que você já adiantasse pra gente. Como é que as pessoas têm acesso à ouvidoria do Detran?
A ouvidoria do Detran, ela tem o atendimento presencial para aqueles usuários e cidadãos que já estão ali na sede do Detran em Mangabeira. Nós temos esse atendimento presencial. Temos atendimento telefônico. Através do atendimento telefônico, damos as instruções, as orientações de como registrar uma manifestação e também algumas pessoas que estão com manifestações em andamento conseguem consultar através do telefone. E temos o atendimento digital, que é pelo site do Detran, lá na aba de ouvidoria, nova manifestação. E aí vai ser direcionado ao sistema, à plataforma digital da Ouvidoria Geral do Estado. E registrando, o usuário consegue acompanhar as respostas dos setores competentes.
Esse atendimento, ele precisa ser identificado ou pode ser anônimo?
Pode ser anônimo também. Porém, o anônimo, principalmente no caso de denúncias, ele, quando não se identifica, nós não conseguimos dar um retorno tão qualificado como para aqueles usuários que se identificam.
As pessoas, às vezes, têm medo, né, de se identificar. Esse medo, ele faz sentido ou não precisa se preocupar com isso?
Não é necessário esse medo, porque justamente a ouvidoria trabalha com essa questão da confiança. E, além disso, não precisa o anonimato, por conta que existe também a possibilidade de você solicitar o sigilo. Então, assim, algumas demandas, algumas reclamações, a gente até necessita que o usuário ele se identifique, porque para a gente investigar e passar para os setores competentes, precisa do CPF, da placa do veículo, e muitas vezes os usuários ficam com receio e a gente fica impedido de ajudar. E aí a gente pede essas informações complementares.
Ou seja, é de fato uma relação de confiança que precisa ter do usuário com a ouvidoria, e a ouvidoria se faz nesse contexto. Olha, a gente está aqui para te ajudar, para tentar solucionar esse problema que você está trazendo. Então, é uma confiança mesmo, né?
É, uma confiança. É aquela questão de empatia, de se colocar no lugar do outro. A gente entende que realmente a gente é ouvido do órgão e nós somos a boca do cidadão. Então, a gente faz essa passagem da informação do cidadão para gestão.
Logo no comecinho, lá no texto, quando eu estava apresentando a nossa conversa, eu falei com relação a essa questão de que o DETRAN promove uma escuta ativa. O que seria essa escuta ativa?
É realmente aquela questão de olhar no olho, de parar, de ter paciência, de escutar o que o outro está falando para entender. Porque muitas vezes a gente escuta para responder. Nesse caso, a gente costuma dizer lá no DETRAN, a gente escuta para entender e entende para ajudar.
É um contexto bem interessante, porque muitas pessoas às vezes não entendem, de fato, a importância que se tem uma ouvidoria. E o DETRAN tem dado esse olhar cuidadoso, colocando essa ouvidoria à disposição. Você está sempre por lá, colhendo essas demandas.
Sim. Nós estamos com um trabalho de ampla divulgação da ouvidoria do DETRAN, inclusive até o ambiente físico está bem mais visível. Depois dessa reforma que houve no ano de 2025, a ouvidoria ela fica em um ponto estratégico, certo? Entre o setor de veículos e o setor de habilitação, bem visível mesmo, bem acessível para o usuário já saber onde encontrar.
Juliana, vamos dar uma pausa na nossa conversa, porque temos mais informação chegando por aqui. Agora é a hora do nosso quadro Educação no Trânsito. E a nossa colega Aline Oliveira está de volta. Aline, conta pra gente qual é o assunto de hoje.
Olá, Sueli, já estou por aqui novamente. E hoje o nosso assunto é empatia. Quando falamos em ter empatia e aplicamos no contexto do trânsito, significa dirigir com gentileza, paciência e respeito, priorizando a segurança e a vida em vez de interesses individuais.
Quando nós pensamos que o trânsito é um ambiente compartilhado, a ideia é que motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres se reconheçam como iguais no trânsito. Assim, motivando atitudes positivas e seguras.
É isso mesmo, Sueli. Ceder a vez, respeitar a faixa de pedestres, dar a seta antes de mudar de faixa, tudo isso faz diferença. Vamos entender mais sobre isso.
DETRAN em movimento. Educação no trânsito.
Empatia no trânsito é a capacidade de se colocar no lugar do outro, seja motorista, pedestre, ciclista ou motociclista, compreendendo que o espaço viário é coletivo e composto por pessoas, não apenas máquinas. Qualquer que seja o tipo de usuário das vias, é impossível fugir da pressa, impaciência e dos atritos do dia a dia no trânsito. E dependendo do estado físico e mental de cada um, essa rotina desgastante pode significar o agravamento do estresse, o que pode resultar em sinistros. Dessa forma, manuais de técnicas defensivas relacionam as principais atitudes de como praticar a empatia no trânsito. A primeira delas é respeitar os vulneráveis, isto é, ceder passagem aos pedestres, não parar sobre a faixa de segurança e redobrar os cuidados com ciclistas e motociclistas. Deve-se ter paciência e calma, evitar brigas, xingamentos, gestos obscenos ou agressivos, buzinadas excessivas e entender que erros acontecem. Também deve-se evitar comportamentos de risco, não andar em fila dupla, não estacionar em locais proibidos, respeitar os limites de velocidade e evitar dirigir muito próximo ao carro da frente ou em pontos cegos. O bom senso no trânsito também é fundamental. Pensar antes de agir diante de uma situação conflituosa, procurar analisar os dois lados do problema. Qualquer reação precipitada pode gerar confusão. É preciso relevar, pois a empatia é irmã da gentileza e do respeito.
É impossível fugirmos do dia a dia no trânsito. E, dependendo do nosso estado mental, a rotina desgastante com congestionamentos e outros problemas pode significar o agravamento de estresse e o resultado pode ser ainda pior. Por isso, é importante lembrarmos que o comportamento faz a diferença. A empatia e a gentileza são fundamentais, assim como exercitar o positivo.
Exato, Sueli. É muito importante que cada um faça a sua parte para que nós possamos fazer do trânsito um lugar de respeito, empatia e segurança. Sueli, daqui a pouco eu volto com o quadro Você Sabia? Hoje trazendo informações sobre o conceito de micromobilidade no trânsito.
Muito bem, Aline. E também no próximo bloco a gente volta com a segunda parte da entrevista com Juliana Silveira, ouvidora do DETRAN. Então não saia daí, é rapidinho e a gente volta já.
Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. É a velocidade em excesso, a falta de capacete, o celular que tira a atenção, o desrespeito com o pedestre e com o ciclista. atitudes do dia a dia que precisamos rever. Mudar essa história só depende de nós. Desacelere, seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba.
Você está ouvindo o Detran em Movimento, o trânsito levado a sério.
Estamos apresentando Detran em Movimento.
Estamos de volta com o Detran em Movimento. Se você começou a nos ouvir agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje estamos recebendo no nosso estúdio a ouvidora do Detran, Juliana Silveira. Juliana, a gente que volta agora nesse bloco falando mais sobre o trabalho que a ouvidoria desenvolve dentro do Detran aqui do estado, eu tenho uma curiosidade que eu acho que muita gente também tem, que é com relação ao que acontece depois que alguém leva uma queixa, elogio, denúncia, ou seja lá qual for o motivo que acionou a ouvidoria.
Primeiro é interessante compartilhar com os ouvintes a necessidade do registro, da formalização, porque muitas pessoas ainda não compreendem que é necessário formalizar para se levar o conhecimento da direção. A reclamação, o elogio, a sugestão verbal funciona, mas não funciona com a mesma efetividade de um registro, que a gente consegue transformar num processo administrativo, levar o conhecimento do setor responsável ou da própria direção do Detran, a depender da situação. E aí a ouvidoria, ela analisa a manifestação, encaminha ao setor responsável, e aí nosso compromisso é garantir que o cidadão seja atendido com seriedade e tenha um retorno. Um retorno dentro do prazo, que é o prazo legal, previsto na legislação federal e estadual, que é conta a partir da data do nosso recebimento. Para elogios e sugestões, 10 dias, para reclamação, 20 dias, para denúncia, 30 dias. Pela própria plataforma da Ouvidoria Geral do Estado, o usuário consegue consultar essa manifestação e ter acesso ao despacho parte do setor responsável.
Uma das minhas perguntas era exatamente isso, de que maneira vocês recebiam cada uma delas, se o trâmite era o mesmo, independente de ser uma crítica, um elogio ou uma sugestão, o caminho é sempre o mesmo ou vocês tomam, de acordo com o que chegou, acaba tomando um direcionamento diferente?
Para denúncias, a gente tem um procedimento operacional padrão de sempre dar conhecimento à nossa diretoria superintendente. E aí ela que distribui para ser apurada a denúncia. A própria chefia de gabinete vai procurar o setor que apura e o setor responsável para dar o andamento a essa denúncia. Para reclamações, normalmente nós já sabemos para o setor que devemos direcionar e ficamos acompanhando o prazo e o retorno. Até a questão da resposta também, a gente, quando tem essa devolutiva, a gente faz um controle de qualidade, porque precisa estar numa linguagem clara para o cidadão entender. Uhum. E os elogios, normalmente, nós encaminhamos para o chefe imediato daquele servidor, e aí vai para a ficha funcional do servidor, que aí funciona, voltando lá atrás na nossa conversa, né, como aquele atestado que se está no caminho certo.
Uhum. Inclusive, é bom a gente até diferenciar o que é uma denúncia e o que é uma reclamação, porque tem diferença, não é?
A denúncia é diferente da reclamação. A denúncia, ela tem um cunho mais de ilegalidade, de atos ilícitos, por exemplo, funcionário fantasma, a questão também de propina, nesse sentido. Utilização de um bem público para uso particular, nesse sentido que são as denúncias. E a reclamação são coisas mais pontuais e coisas mais operacionais. Demora na tramitação de um processo, demora na emissão de uma CNH, alguma coisa mais nesse sentido. Não tem esse cunho de ilegalidade.
Mas independente de ser uma denúncia, uma reclamação ou um elogio, que são importantes também, a ouvidoria está lá, né, para ouvir. Inclusive, encaminhando para o nosso finzinho de conversa, que você reforce mais uma vez como as pessoas podem ter acesso à ouvidoria do Detran.
Nós estamos disponíveis para atendimento presencial na sede do Detran Paraíba, em Mangabeira, em João Pessoa. Nós estamos também com o nosso contato telefônico, que está disponível no site, na aba de ouvidorias. E temos também o atendimento pela plataforma da Ouvidoria Geral do Estado, que também pode ser encontrado no site do Detran, na aba de ouvidoria. E aí o cidadão pode registrar sua manifestação e acompanhar através do número de protocolo após o cadastro da manifestação.
E só para reforçar, o site do Detran é o detran.pb.gov.br, facinho demais, e lá você encontra a aba da ouvidoria. Juliana, para a gente encerrar então nesse período, né, em que a gente celebra o Dia do Ouvidor esta semana, qual a mensagem que você deixa para a população e também para os demais ouvidores, não é?
Que a ouvidoria existe para o cidadão, que é um canal de escuta, de acolhimento, e que ele utilize esse espaço com confiança. Inclusive, nosso slogan é "Sua voz, nosso caminho, juntos por um trânsito melhor". A gente precisa ter essa relação de confiança entre o cidadão e a ouvidoria do Detran Paraíba.
Perfeito, muito obrigada, Juliana, e parabéns pelo Dia do Ouvidor.
Obrigada.
E agora chegou a hora do nosso quadro. Você sabia? Hoje vamos falar sobre um recurso que tem ajudado alguns condutores a perceberem pequenos trajetos, a micromobilidade.
Pois é, Sueli. Para se livrar de alguns dos problemas dos centros urbanos, muita gente acaba usando alguns tipos alternativos de transportes e fazendo uso da micromobilidade sem nem se dar conta. A micromobilidade é um conceito, faz parte da mobilidade urbana, mas é uma palavra relativamente recente. O termo foi utilizado pela primeira vez em 2017. E agora no quadro Você Sabia, eu conto direitinho o que significa.
Detran em movimento. Você sabia?
Micromobilidade refere-se ao uso de veículos leves e compactos, como bicicletas, patinetes elétricos e skates, para deslocamentos de curta distância, geralmente até 10 km, operando a velocidade reduzida de até 25 ou 45 km por hora. É uma alternativa sustentável, eficiente e ágil ao transporte motorizado em áreas urbanas. Ideal para o primeiro ou último quilômetro entre terminais de transporte e o destino final, reduzindo congestionamentos e emissões de gases poluentes. Trata-se de uma solução ideal para trajetos curtos em que o transporte público convencional não é prático, evitando o uso de carros particulares para distâncias pequenas. A convivência harmoniosa com a micromobilidade, bicicletas, skates e patinetes elétricos, exige a adaptação das cidades com infraestrutura adequada, como ciclovias conectadas, sinalização padronizada e faixas de tráfego organizadas que possam garantir a segurança e fluidez aos usuários. Para tanto, existe um desafio central, que é integrar esses veículos leves de velocidade de mais ou menos 10 km por hora com pedestres e veículos maiores, focando em regras claras, educação para o trânsito, acessibilidade e uso de equipamentos de proteção.
Um outro ponto interessante que também é importante falar é sobre os benefícios para a saúde e para a qualidade de vida dos cidadãos, já que a micromobilidade ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e o cansaço. Isso porque você não precisa passar horas no trânsito.
Exatamente, Sueli. Isso sem falar na economia de combustível e redução na emissão de gases como o CO2 e outros poluentes. Sueli, eu me despeço por aqui. Semana que vem estou de volta com mais informações para os nossos ouvintes. Até lá!
Obrigada, Aline. A gente se encontra no próximo programa. Até mais!
Detran em movimento.
O Detran em Movimento de hoje vai ficando por aqui e informamos aos nossos ouvintes e parceiros que a partir desta semana faremos uma breve pausa na nossa programação. Em cumprimento à legislação eleitoral, nosso programa será suspenso, mas o nosso compromisso com a sua segurança e a paz no trânsito não para. O Detran reforça que o atendimento ao cidadão e a prestação de serviços continuam funcionando normalmente. Agradecemos a audiência, o carinho e a confiança de todos que acompanham o nosso trabalho. É uma satisfação levar informações, orientações e serviços sobre o trânsito à população paraibana. Esperamos retornar esse diálogo em breve. Até lá, continue obedecendo às leis de trânsito, usando o cinto de segurança, respeitando os limites de velocidade e escolhendo sempre a vida. Nos vemos em breve com mais informação e educação para o trânsito. Muito obrigada pela companhia. Até breve. Este programa teve a apresentação de Sueli Gonçalves, participação de Aline Oliveira, edição de áudio Pires de Camargo, produção Silvana Sorrentino, roteiro Nídia Andrade e Aline Oliveira, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação na Naga 6. Acompanhe as ações do Detran da Paraíba também pelas redes sociais. Para todas elas, use @detrangovpb e também pode acessar o site detran.pb.gov.br. Obrigada pela sua companhia e lembre-se, desacelere. Seu bem maior é a vida.
Rádio Tabajara apresentou Detran em Movimento, o trânsito levado a sério.
ZYC 996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Sudema em ação.
O Parque Estadual Pedra da Boca, localizado em Araruna, é um destino imperdível para quem busca aventura e contato com a natureza. Com cerca de 157 hectares, o parque está inserido no bioma da Caatinga e oferece uma experiência única para os amantes de turismo ecológico. O nome Pedra da Boca vem de uma impressionante formação rochosa de 336 metros de altura, que lembra uma boca gigante. Além das trilhas, o parque é ideal para a prática de rapel, escalada e outros esportes de aventura. Com suas formações rochosas deslumbrantes, algumas cavernas abrigam esculturas rupestres, o que adiciona um valor histórico e cultural ao local. O parque também é um ótimo lugar para observação de fauna e flora da Caatinga. O Parque Estadual Pedra da Boca é um lugar perfeito para explorar e se conectar com a natureza.
Armazém Ribeira, a sua madeireira é aqui. Armazém Ribeira, qualidade do começo ao fim. Tudo em madeira e marcenaria, e o melhor preço todo dia. Máquinas e acessórios em geral, o atendimento não
corre. Armazém Ribeira, com revenda especializada em produtos para marcenaria. Agora com programa Fidelidade Especial para marceneiros. Vá lá e se informe. Varadouro, no centro.
Armazém Ribeira.
A história das Copas na Tabajara.
Na Suécia, em 1958, o francês Just Fontaine estabeleceu um recorde provavelmente que nunca será quebrado, 13 gols em uma única edição de Copa do Mundo. Para se ter uma ideia da magnitude, os artilheiros das últimas edições raramente passam de 6 gols. O detalhe mais pitoresco é que Fontaine nem sequer ia jogar com suas próprias chuteiras. Ele pegou um par emprestado de um colega reserva porque as suas haviam rasgado. Com chuteiras emprestadas, ele marcou em todos os jogos que disputou naquela competição, incluindo 4 gols na disputa pelo terceiro lugar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o...
Primeiro Sol.
Nós somos a... Dois em Dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Começa agora, pela Tabajara, o programa Ponto de Equilíbrio, porque o objetivo da vida é a educação da alma. Ponto de Equilíbrio, apresentação Amália Ramalho.
Estamos iniciando o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Esse programa cujo objetivo maior é a educação da alma. Estamos precisando, gente. Estamos precisando mesmo nos educarmos. Não a educação onde a gente recebe na escola, como eu sempre falo para vocês. Mas essa educação da alma, a educação dos sentimentos. Onde a gente vai podando tudo isso que a gente está dentro de nós. Eu vou falar hoje sobre a explosão da raiva, para que a gente analise, para que a gente faça reflexão, para ver se a gente não está explodindo por aí. Essa senhora, ela havia acordado irritada. Muitas vezes as pessoas não acordam irritadas. Acordam irritadas porque muitas vezes a pessoa está com um problema e não fala para ninguém, é trancado, não divide com ninguém aquela situação. Ou então, muitas vezes vai dormir e tem sonhos. Durante o sono da gente, a gente se despreende do corpo e a gente vai onde o coração da gente está. Muitas vezes a gente vai vivenciar coisas que nos deixam irritada, que nos deixa mal, de mau humor. Por isso que muitas vezes a pessoa levanta, às vezes também de manhã, quando não está com um problema palpável, ou seja, um problema real, ela acorda às vezes irritada de manhã por conta disso. Mas só que como a gente não sabe que essa irritação, esse mau humor é devido a isso, e não ora, né? Não faz aquela oração, ou não faz aquela reflexão depois que acorda, ou durante o período, enquanto pelo menos está tomando café, para ver se não tem sentido de estar irritado, não tem sentido de estar com aquele mal-estar. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Mas vamos lá para a história, que é melhor para poder a gente dar uma comentada. Então ela havia acordado assim, irritada, por conta de quê? De uma noite mal dormida.
Essa noite mal dormida está aí. Fruto de uma discussão na noite anterior. Por isso que eu sempre digo, gente. Você pode até discutir com o outro, porque a gente, muita gente não pode evitar. Porque o outro gosta de discutir, o outro desacata. E a gente é imperfeito. A gente ainda é orgulhoso, a gente ainda é vaidoso. Defende seu ponto de vista e o outro defende o dele. Mas isso não é motivo para você guardar essa mágoa, essa raiva. Ficar remoendo essa raiva, relembrando, não. Porque causa realmente isso aqui que a gente vai ver. Essa senhora, ela levantou-se lentamente, como se carregasse uma carga muito grande, pesada demais para o corpo dela. E eu lhes afirmo, gente, que realmente é uma carga que fica de energia tão negativa na gente que a gente fica pesado mesmo. Então ela sentia-se cansada e desanimada. Por conta disso, ela nem olhou pela janela. Não viu o sol se mostrando num raio multicolorido, lindo. Não ouviu os pássaros cantando as melodias maravilhosas que só eles sabem cantar assim, né? Não deu atenção para a suave brisa que embalava os galhos das árvores, fazendo aquela sinfonia nas folhas, né? Ela foi checar, então, as mensagens no celular e ela constatou que estava sem sinal. Tentou ler os e-mails dela lá no computador e notou que estava sem conexão. Sua indignação se misturou ao cansaço e à irritação da noite anterior. Um turbilhão de raiva se formou em seu interior. Eu tô aqui pensando, vocês que estão ouvindo o programa Ponto de Equilíbrio, que algum de vocês já se sentiram assim, não só uma vez, mas muitas. Então vamos agora aproveitar essa história para a gente fazer uma reflexão depois. Assim que o sinal retornou do telefone, ela apanhou o telefone e discutiu. Mal ouviu a voz da funcionária do atendimento. Descarregou sobre ela sua insatisfação por conta dos sucessivos problemas ocorridos. A moça ouviu palavras ríspidas num tom de voz que lhe feria os ouvidos. Terminada a enxurrada de reclamações, a atendente fez uma pergunta, pareceu irônica, aos já irritados ouvidos da consumidora. Foi a gota que faltava. Despejou na jovem toda a fúria que sentia, acrescida da frustração que carregava. Sua ira não distinguia o que era do âmbito pessoal do profissional. Tudo se misturava e jorrava de sua boca como lava destrutiva. Não falava, ela gritava. Sentia-se desrespeitada em seus direitos de consumidora e desrespeitava o ser humano que estava do outro lado da linha. Totalmente desequilibrada, não conseguia se conter. Atacava ferozmente quem julgava ser a causa do seu aborrecimento. A operadora tentou falar, mas foi interrompida de forma brusca. Pensou em cortar a ligação, mas sabia que o sistema retornaria à chamada e concluiu que pioraria a situação. A mulher estava muito nervosa. Teve um mal-estar e acabou desligando. Do outro lado da linha, a funcionária suspirava pesadamente. Depois de outros telefonemas como aquele, teve um ataque de pânico e acabou sendo afastada do trabalho. O problema que motivara o telefonema não foi resolvido e as duas terminaram o dia com grande sobrecarga emocional, desequilibrando o corpo e a mente. Vocês sacaram aí a situação? Enquanto eu estava falando, você estava imaginando o que estava acontecendo? Você já se viu numa situação dessa? Onde você se irrita de uma forma que você muda até as feições? É, gente, isso só faz mal a gente mesmo. Mas também faz mal ao outro. Você vê o caso aqui. Então, quantas vezes, abalados por questões pessoais, acabamos despejando sobre os outros ao menor sinal de contratempo? Nossas angústias e irritações, sem avaliar que eles nem sempre são responsáveis pelos nossos problemas. Cegos pela raiva, não ouvimos, pois a ira não permite o diálogo. Ela afasta a razão e a consciência de que estamos lidando com alguém que, como nós, também tem sentimento. Ao nos depararmos com questões graves e importantes, é preciso ter em mente que a pessoa que nos atende poderá não ter a solução de que necessitamos no momento, mas poderá ajudar a conduzir o problema de maneira menos desgastante. Tudo dependerá da forma como nos posicionamos. Se nos irritarmos e agredirmos, difícil se tornará o entendimento. Se buscarmos o diálogo e a conciliação, descobriremos recursos que ajudarão a encontrar a melhor solução possível. E é isso mesmo, gente. Ora, o que foi que adiantou para essa mulher que levanta já irritada? Porque não conseguiu se desligar do problema criado pela discussão que ela havia tido. E ela solta então os cachorros em cima da telefonista, da operadora do telefone, porque o telefone não estava dando linha. Como se a menina lá, a telefonista, tivesse culpa. Ela está ali apenas para ouvir a sua reclamação, ou seja, o problema que você vai relatar, e ela vai passar o problema para o setor responsável por aquilo. Mas no caso aqui, a senhora, ela já foi gritando, ela já foi berrando, ela já não deixava nem a menina que estava do outro lado da linha falar. E acarretou o quê? Não houve o quê? Nem sequer ela falou qual era o problema dela. Nem sequer isso, porque ela não dava tempo, ela não dava tempo. Ela estava com tanta raiva, como se a pessoa que estava do outro lado da linha fosse a responsável por todos os problemas que ela estava passando. A pessoa do outro lado não era responsável pela discussão que ela tinha tido na noite anterior. A pessoa do outro lado não era responsável pelo telefone que estava sem linha, nem pela internet que não tinha também. Não estava, não era responsável por nada disso. Era um atendente, aonde ela ia escutar o problema só. Mas ela se deixou levar a gente pela ira. Ela se deixou dominar pela raiva. E aí ela não resolveu nada. Resolveu sim, sabe o que foi que aconteceu? Ela ficou pior do que estava e fez com que o outro, que estava do outro lado da linha, a menina, coitadinha, ficasse tão mal, devido a ter aquele estresse todinho que ela foi alvo daquela senhora, que entrou em pânico e teve que se afastar da tarefa dela. E olha que os telefones, a pessoa que tem a profissão de essas atendentes, elas são até preparadas, elas para ouvir desaforo, tudinho. Mas eu me lembrei desse texto, quando eu me lembrei de um que eu vi, acho que não sei se foi no Face, a senhora que estava em alta velocidade, passou o sinal vermelho e os policiais mandaram parar e ela não parava, ela aumentou a velocidade. Quando chega na porta de casa, os policiais encostam e pedem a ela documentação, tudinho, e ela não quer dar. Ela queria ter razão, mas não tinha. Ela gritava tanto, ela gritava, ela não tinha argumento, ela ameaçava o policial que estava fazendo o serviço dele corretamente, porque ela com os vidros fumê no carro, não dava para eles verem quem era que estava dentro do carro. E eles mandaram ela parar e ela não parava, ela aumentou a velocidade. Então, o que é que eles imaginaram? Que ia ali algumas pessoas que não, tinha feito alguma coisa errada, porque acelerava até. Aí ela ficou dizendo, né, ao marido, não, eu tô na minha porta, dizendo para o advogado também. Mas só que ela estava na porta dela agora. Ela vinha já não sei quantos quarteirões em alta velocidade e a polícia atrás e ela não parava. Tem pessoas que quando não conseguem lidar com o problema ou quando não tem explicação para as suas atitudes, gritam. Elas gritam tanto, berram tanto, para provocar no outro tanto medo que o outro se cala. Mas vamos falar agora sobre uma educação autêntica, porque o que falta é isso, gente. A gente explode porque a gente não se educou ainda. Por quê? Porque a gente sempre quer ter direitos, a gente sempre quer ter razão, a gente... Por quê? Porque a gente é muito orgulhoso, é o orgulho, a gente não admite que o outro tenha mais direito do que a gente sempre quer ter mais, isso faz parte do orgulho da gente, é o egoísmo em ação. E o egoísmo justamente vai gerar orgulho, vai gerar vaidade, essas coisas todas, ganância, tudo isso, todos esses sentimentos ruins que faz com que a gente exploda, que faz com que a gente haja de forma equivocada. Primeiro eu vou contar a vocês essa historinha para vocês verem o quanto o exemplo é quem ensina. Quando você faz algo, as tuas ações ensinam mais do que as tuas palavras. Vamos ver aqui? Só que infelizmente o que a gente vai ver aqui não é um bom exemplo. Então por isso que a gente precisa dar bons exemplos. A mãe foi com a filha à oficina levar o carro para o conserto. Enquanto acertava detalhes com o mecânico, a menina, a filhinha dela, de apenas 6 aninhos, pulou para o banco da frente do carro e começou começou a brincar, de fazer de conta que estava dirigindo. Que toda criança faz isso, né? Senta lá e fica na direção. Então ela manobrou o volante para lá, para a direita, para a esquerda. Simulou que estava entrando em curvas. Fingiu que buzinava e desviava algum obstáculo, né? Alguma coisa na estrada. Até que ela resolveu abrir o vidro da porta do carro. Botou a cabecinha do lado de fora e começou a xingar. Imagine o que, é que ela não dizia. O mecânico que estava do lado olhou a menina e a mãe, que também estava, ficou olhando a menina perplexa. E o mecânico disse: "Que isso, lindinha? Não é assim que se dirige." A garota, muito depressa, respondeu: "Mas minha mãe dirige assim." Gente, imagina a vergonha dessa mãe. Imagina. No mínimo, ela foi inventar meio mundo de desculpa, acho que para o mecânico. Isso quer dizer, gente, o quê? São as ações nossas que ensinam mais do que palavras. O exemplo que essa menina via. Olha só, quase sempre a criança com 6 anos vai no banco de trás, no quinho lá, na cadeirinha, né? E muitas vezes os pais não percebem que vai criança ali. E chamam palavrões e mais palavrões no trânsito. Que vai de 1 até 10 o grau dos palavrões. Quando não, para o carro e vai para a briga. Vai para o desacato. E a criança está ali, ouvindo tudo. Ela está aprendendo. Ela está se educando mal. Ela está sendo má educada pelos pais. E muitas vezes, quando a criança sai com uma dessa, diz: "Ah, essa menina é tão brincalhona. Que conversa é essa, menina? Eu não faço isso, não." Não é assim? É assim que as pessoas falam. Ficam vermelhas de vergonha, porque não imaginava nunca que a menina saísse com uma história dessa. Esse é o grande obstáculo para a verdadeira educação. É que nós não paramos para observar o que a gente diz e o que a gente faz. Porque a gente fala uma coisa e faz outra. Então, a educação dos nossos filhos não alcançará o êxito que almejamos. Mas nunca dessa forma, não. Não falamos da educação, como a gente sempre diz, dessa convencional, gente. Na escola, não. Mas a gente está falando da educação moral. É aquela que trabalha a inteligência e a emoção, os hábitos e as aspirações. O ser integral que é eterno. Nós, espíritos, aqui no planeta Terra, em processo de aprendizagem, buscando a nossa evolução moral e espiritual. Mas se aqueles que ficam responsáveis, que assumem o compromisso de receber como filhos aqueles espíritos, para que os encaminhem aqui de acordo com o Evangelho de Jesus, e não fazemos, porque olha, se eu estou xingando o outro motorista, que muitas vezes eu faço também a mesma coisa, que é o que a gente observa, um motorista xinga o outro porque o outro trancou. Mas quantas vezes ele também não tranca o outro? Então é nesse sentido que a gente tem que já ir se educando. Agora cada um tem que aprender. Existem leis de trânsito. A educação formal, memorizada, que recolhe informações intelectuais, contribui para o aprimoramento cultural. Essa desenvolve os valores externos e aquisitivos para o consumo imediato. Que é isso que a gente aprende, assim, pra... Mas a educação moral, ela faculta o enriquecimento espiritual. É a que direciona os desafios éticos e comportamentais, que trabalham as estruturas íntimas da criatura. Trata-se de poderoso antídoto à violência e à vulgaridade. Promove o indivíduo a níveis elevados de conduta, através dos quais preserva e desdobra os tesouros da sabedoria e da vivência dignificada. Olha, tudo isso que eu falo aqui para vocês, gente, eu tomo para mim também. Muitas vezes as pessoas pensam que porque a gente tem um conhecimento, a gente fala da doutrina espírita, do mundo espiritual, tudinho, mas a gente não é ser ainda altamente totalmente evoluído, não. A gente ainda precisa, a gente está se aprimorando também. Todos nós estamos aqui aprendendo e reaprendendo, refazendo coisas que nós erramos, aprendendo coisas novas. Mas vai também depender de quê, gente? Tanto o aprendizado como refazer, aprender coisas novas, depende só unicamente de nós. E nós precisamos compreender isso e nos situarmos como espírito em processo evolutivo. E que cada um que está aqui tem os mesmos direitos de que você. Por isso que a gente tem que respeitar o outro. A gente tem que ter esse limite e saber disso. Em tudo, no trânsito. Porque quando você sai dirigindo um carro, você assume responsabilidades. Você tem deveres, você tem direitos, mas você tem deveres. E você tem que ter responsabilidade e ter disciplina naquilo que você vai fazer. A mesma coisa quem sai também a pé. Que a gente vê hoje, as pessoas também achando que é a faixa de pedestre. O cabra pode botar a mão, estender a mão e já vai passando. Não, não é assim. Ou a faixa de pedestre no semáforo, nos sinais de trânsito. A pessoa pensa que pode passar ali já. Não, ali só passa quando o sinal está vermelho para os carros e abre para você verde. Porque tem o sinal para os carros e tem o sinal para o pedestre. Você pode olhar, tem lá o sinalzinho aonde abre para você. Tem gente que quer passar no sinal verde. Aí, quando o carro buzina, eles soltam meio mundo de palavrão, achando que estão certo demais. Não estão, gente. A gente precisa se educar também em tudo. Então, trata-se também de transmitir diretrizes universalistas sobre o dever, a solidariedade, o amor, a compreensão, os direitos da cidadania, que é isso aí que a gente está falando aqui. Acima de tudo, o respeito a tudo e a todos. Dessa forma, a educação moral não se circunscreve às palavras com efeitos especiais. Não! Você não pode ter palavras com efeitos especiais para a educação moral, não. Ele é indispensável o comportamento pacífico e fraternal, abrangendo todas as pessoas e formas de vida. Em um imenso amplexo de dignidade e admiração. Essa contribuição moral formará pessoas ricas de sentimentos disciplinados, de comportamentos saudáveis, que influenciarão a família, alcançando a sociedade como um todo. Lembra que eu sempre falo para vocês que tudo começa do individual. Eu sou responsável pelo que eu penso, pelo que eu falo, pelo que eu faço. O outro também. A partir disso aí, dentro da família, quando eu me comporto de acordo com os princípios morais cristãos, que é amar ao próximo como a si mesmo, é o fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse também a você. Então, são essas coisas que nós temos que fazer em casa. Porque aí você vai fazendo na família, os componentes da família vão vendo o seu comportamento. São exemplos que você dá. São suas ações que vão educar. Claro que você não vai conseguir moldar o espírito como se fosse um bonequinho na sua mão do filho. Ele é uma personalidade viva. Ele tem os seus defeitos, ele vem com uma carga de sentimentos bons ou maus. Tem deles que vêm com mais sentimentos maus do que bons. Você dando um exemplo, ele vai vendo. Claro que muitas vezes você não pode, como a pessoa estava dizendo assim, eu fico perguntando onde é que eu falhei para que o meu filho fosse... Não, você não falhou em nada. Você agiu corretamente. O espírito que habita o corpo dos seus filhos, de algum dos seus filhos, é que ainda são espíritos ainda empernecidos, ou seja, teimosos, espíritos ainda rebeldes, que tem que ser daquele jeito que ele quer e acabou, e ninguém interfere. Então, não se culpe também, mas faça a sua parte. A parte da gente é dar o exemplo correto. Você não pode exigir também do seu filho que ele fale palavras boas, palavras amáveis, se você só vive chamando palavrão. Se você vive se lastimando, que você vive jogando praga para as pessoas, né? Porque muitas vezes fica jogando praga. Quando alguém faz uma coisa, me pagar, eu vou fazer isso. O filho vai querer fazer a mesma coisa. Ou quando ele estiver fazendo que você for reclamar, ele vai olhar para você e vai dizer, e você não faz isso também? E aí, cadê a tua autoridade moral? Eis aí onde está o grande problema. O grande problema na educação dos filhos. Os pais fazem as coisas erradas e depois, quando o filho está fazendo, ele vai cobrar o certo. Mas qual foi o exemplo que você deu? Você deu o exemplo errado. E muitas vezes o filho olha e diz, olha, você não tem moral para me cobrar isso. Diz mesmo assim. A gente precisa, cada um de nós, compreender que nós somos responsáveis pela essa transformação moral do planeta, gente. A gente precisa trabalhar a moral, os bons costumes. Não adianta você estar no templo rezando, louvando e fazendo tudo errado. Quando chega na esquina já está fazendo errado. Porque quando dá uma topada já chama mesmo de palavrões. Ou então quando acontece alguma coisa que não foi aquilo que você previu, não foi aquilo que você imaginou, não deu do jeito que você queria, você já começa a reclamar. Começa a colocar a culpa, né? Perguntando a Deus, por que Deus fez isso comigo? Ou por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Deus não fez nada com você, nem permitiu nada. Deus é Deus, Ele é. Você foi quem botou os pés pelas mãos. Você é que não está compreendendo as leis divinas, ou seja, as leis de Deus. Você não está colocando em prática e depois vai botar a culpa nele, vai reclamar dele. Ou então vai orar e pedir a ele que resolva seus problemas. Mas seus problemas foi você que criou com a sua insensatez. Foi você que criou com a sua rebeldia. Foi você que criou com a sua ganância. Foi você que criou com o seu egoísmo, com o seu orgulho, com a sua vaidade, com o seu ciúme, com a sua inveja. Aí depois quer que Deus conserte. Você acha justo Deus consertar isso? Não, você que tem que consertar. Porque ele nos deu, nos deixou as suas leis. E essas leis, gente, a gente tem noção, não precisa nem ler, não. Não precisava nem Jesus vir dizer, não, repetir, não. Essas leis estão gravadas na nossa consciência. A partir do momento em que Deus nos criou, simples e ignorante enquanto espíritos, nós partimos dele. Nós somos parte de Deus, somos filhos dele, somos herdeiros do universo. Só que nós saímos por aí fazendo coisas erradas. Assumimos compromissos e não cumprimos. Assumimos o compromisso de educarmos os nossos filhos e não cumprimos. Muitas vezes, por quê? Porque dá trabalho, então é mais fácil o filho ficar chorando, batendo o pé e você dar aquilo que ele quer para ele parar de chorar, do que você continuar dizendo não. É mais fácil, não é? Mais fácil. Você dá. Não, dê. Pelo menos ele para de chorar. Só que aí o que aconteceu? Cadê a educação do menino? Foi-se embora. Foi pro beleléu, como diz a história. Por quê? Porque ele vai achar que toda vez que chorar, você vai deixar ele fazer o que ele quer. E ele vai fazer. Ele vai chorar. Ele vai usar o quê? Ele vai começar a fazer chantagem emocional. E quem criou isso? Você. Porque não quis ter trabalho. Não quis ter trabalho, ou seja, não quis ficar escutando o choro, ou não quis botar a criança de castigo, ou não quis conversar com a criança, dialogar e mostrar a ele que aquilo ali não pode. Não porque você diz assim, isso não pode. Não. É dizer não pode por isso. Porque se você fizer, você vai assumir as consequências dos seus atos. Vai lhe acontecer coisa ruim. Então você vai estar educando. E também você fazendo aquilo que é o correto. Que os pais dizem assim às crianças. Não, mas eu ensino. Eu ensino ao meu filho a não mentir. Ensino, eu digo a ele, olha. A pessoa que mente, quem mente, a mentira é feia. Não minta, porque papai do céu briga. Não é assim que fala? De repente mente, como diz a história. Você está em casa e alguém chega e bate na porta. E às vezes é aquela visitinha indesejável. O que é que você diz para a criança? Você diz, olha, vá lá e diga que eu não estou. Você está ensinando o quê? A criança a mentir, a enganar, a ser fingida, porque ela vai ter que fingir lá. E muitas vezes, sabe o que é que acontece? A criança em si, ela não aprendeu a mentir. Quem ensina são os pais. É a sociedade também que ensina. Porque às vezes ela diz assim, olha, meu pai mandou dizer que não está. Ela falou a verdade. Aí o que é que acontece? Hoje não, porque hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite. Mas antigamente ia para o quê? Para cinta, para chinelada, ou então para o caroço de milho. Por quê? Porque a criança falou a verdade. Ah, mas eu não disse para você dizer isso, eu disse a você. Mas pai, o senhor estava em casa, foi o senhor que mandou eu dizer. Agora ele vai aprender a mentir. Por quê? Porque ele sabe que se falar a verdade vai ser castigado. Olha como é a incoerência da educação dos pais. É isso aí, gente, que acontece. Aí o que acontece? Fica nisso aí? Não. Vão ser o quê? Homens e mulheres. Vão ser adultos mentirosos, fingidos. Vão ser adultos hipócritas, como Jesus falava, que falam uma coisa e faz outra. Eis a grande questão. Então, a educação moral passa pelo exercício diário da educação trazida e que ela realmente funciona das leis divinas. Se você respeita o direito do outro, se você, antes de fazer algo a alguém, você analise e diz, peraí, se ele fosse fazer isso comigo, eu ia gostar? Aí você mesmo responde pra você, não. Ou então eu ia gostar, eu ia ficar feliz. Então, faça. Se você ia ficar feliz, você faça, o outro vai ficar feliz. Mas se você diz, não, eu não ia gostar, eu ia ficar chateado, eu ia me magoar, então não faça. É só isso. Se você começar a fazer isso, você já vai no bom caminho.
Então, vale a pena a gente refletir bastante sobre esse tema. E até sábado, se Deus quiser.
Acabamos de apresentar o programa Ponto de Equilíbrio.
Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
A convocação Fiat chegou para você levar seu zero quilômetro para casa. Aproveite! Fiat Argo Drive 1.0, modelo 2026, a partir de R$ 87.990 à vista ou financiado com taxa zero, com entrada mais parcelas de R$ 999. É só até junho, não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida.
Livros, revistas, folders e serviços gráficos em geral. Os impressos produzidos na Gráfica União passam por modernos equipamentos, profissionais capacitados e pelos melhores padrões de impressão offset do mercado. O Parque Gráfico de A União está modernizado, garantindo assim a qualidade e agilidade de que você precisa. Solicite seu orçamento pelo 83-3218-6525. Gráfica União, excelência além da primeira impressão.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Minuto Detran.
O uso do celular como dispositivo de navegação GPS dentro do carro é permitido, desde que o condutor siga as diretrizes estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e adote práticas seguras. A primeira exigência é que o celular na função GPS esteja fixado em um suporte no para-brisa ou no painel dianteiro do veículo. A segunda é que, para colocar o endereço no aplicativo, é necessário que o veículo esteja parado e com o motor desligado. No entanto, é importante posicionar o suporte corretamente para evitar obstruções ou interferências com os controles do carro. A prática recomendada é pesquisar e definir o destino no aplicativo de navegação GPS com o veículo estacionado. Somente após organizar todas as configurações necessárias, o condutor deve iniciar a viagem. Conforme a legislação de trânsito, há dois enquadramentos possíveis de atuação para quem utiliza o celular no trânsito de maneira inadequada. A primeira é dirigir usando o celular, infração média com multa de R$ 130,16. E a segunda, dirigir segurando ou manuseando o celular, é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. É fundamental que os condutores compreendam sua responsabilidade individual para prevenir sinistros e garantir uma condução segura.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
A Rádio Tabajara passa a apresentar o programa Refletindo a Vida. Um programa que leva você a um encontro com Cristo.
Refletindo sou.
Refletindo a Vida. Apresentação do evangelista Luiz Alberto.
Foram marcas tão profundas.
Iniciamos o nosso programa te dizendo, caro irmão, querido, amado ouvinte, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um bom dia na graça e na paz de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que a partir desse instante estão ligados na 105.5 Rádio Tabajara FM, ligado com o programa evangélico Refletindo a Vida. Esse programa tem a direção geral de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a redação e apresentação deste irmão e amigo. Nos fala Luiz Alberto. No painel eletrônico, nosso irmão e amigo Maurício. Na direção da rádio Nanaga 6. Que este programa sirva profundamente para a sua reflexão, para que você possa refletir como está a tua vida com relação ao próximo, com relação à família, com relação a Deus, à luz dos ensinos da verdadeira palavra de Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Oremos. Deus, estamos mais uma vez aqui. Agradecidos nós somos sempre pela grande oportunidade de cumprir aquele teu mandato. Ide e pregue o Evangelho. Abra a Bíblia, a verdadeira, genuína palavra de Deus. E pregue o Evangelho. Anuncie as boas novas de salvação. Então estamos aqui, Senhor, para isso. Usa-me nessa manhã, usa-me a mim e me dá o perdão dos meus pecados primeiramente e me dá a unção do Espírito Santo e principalmente o dom da palavra. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir mais um hino? Um hino, aliás, daqui a pouco nós voltamos.
Refletindo a Vida.
Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória. força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus,